Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, irmãos. Fico muito contente em poder vê-los rosto a rosto novamente. São meses agora que uns os outros fisicamente e, no entanto, podendo compartilhar através de meios de comunicação que Deus nos colocou a dispor, podendo conversar e trocar ideias também. No dia de hoje, eu queria compartilhar com os irmãos um texto muito conhecido, mas que me impactou bastante na leitura há algumas semanas. Nossa Bíblia, cada um a sua aqui, em João, capítulo 5, versículos 16. Eu vou colocar rapidamente o contexto. O Senhor Jesus estava numa das festas, não nos é definido qual festa, ele estava em Jerusalém e ali ele se dirigiu para um banho público chamado Siloé, onde havia muitos doentes que estavam esperando pela cura por causa de águas que se movimentavam de tempos em tempos. Um pequeno geyser que borbulhava, e então a pessoa tinha que entrar rapidamente e aí então ela seria curada. E ali ele encontrou um homem, ele viu um homem no meio daquela multidão que tinha ali, que há 38 anos era paralítico. Este homem já estava completamente sem esperança. Então, esta era a situação dele. O Senhor Jesus pergunta para ele: que queres que eu faça? Ele diz: mas ninguém vai me ajudar, ninguém está me ajudando. A minha esperança é que a água se mova e que eu consiga chegar antes de qualquer outro. Primeiro que a notícia chegue para ele e depois que ele seja curado. E o Senhor Jesus fala com ele. Ele diz: toma o teu leito e anda. Agora, o Senhor Jesus não prestou atenção que aquilo era o dia de sábado. E ele estava ordenando a esse homem de fazer uma coisa que era proibido fazer no sábado. Então, os guardiões das leis e das tradições judaicas, eles imediatamente caíram em cima dele. Eles não consideravam nem um pouco aquele milagre que tinha acontecido com esse homem paralítico há 38 anos, que conseguiu andar e até pegar seu rolo lá, seu leito, carregar com ele. Mas eles se incomodaram com o fato de que o Senhor Jesus tinha falado e curado este homem no sábado. O Senhor Jesus, já em outras oportunidades, lembro só de Lucas 6, ele já tinha dito que ele é o Senhor do sábado. E aqui, então, nesse capítulo 5, a partir do versículo 15 e 16, se desenvolve um diálogo entre Jesus e essa liderança religiosa ferrenhamente apegado às suas tradições e não ao sentido do sábado, e onde eles estavam acusando Jesus de quebrar, de transgredir essa sua lei, essa sua tradição. Então, no versículo 15, lemos: o homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Nós lembramos o seguinte: ele estava onde, esse homem? Lá no tanque de Siloé. Como paralítico, qual era o status dele para ele entrar no templo? Ele não podia entrar no templo. Por quê? Porque ele era defeituoso. E onde nós o encontramos depois, onde Jesus o encontra de tarde, curado, no templo. E lá, então, ele se revela a esse homem e diz: fui eu que te curei. Olhe, você foi curado, não peque mais para que não lhe aconteça coisa pior. Então, lá no templo, lá na presença do onde tem o santuário, o santo dos santos, se desenvolve esta conversa de Jesus, em que ele confronta os seus adversários com várias revelações. Vamos ler a palavra de Deus e para isso nós vamos nos levantar, porque é a palavra de Deus. Vamos ler de pé. Então, versículo 17: mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também faz. Perceberam quantas vezes ele usou o verbo fazer? Rápido. 5 vezes. Versículo 20: porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, que vocês fiquem maravilhados. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, o Pai. O Filho não honra o Pai que o enviou. Vocês veem 4 vezes o verbo honrar nesse um versículo. Versículo 24: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo, que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem vida em si, concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu não posso fazer por mim, eu nada posso fazer por mim mesmo. Como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por essa maravilhosa revelação da pessoa do Senhor Jesus e da comunhão que existe contigo, o Pai Celeste. Nós agradecemos que isso foi verdade nos dias da encarnação do teu Filho Jesus Cristo. Nós agradecemos que agora, à tua direita, isso ainda é uma realidade maior ainda. Nós te louvamos e agradecemos que nisto se baseia a toda a nossa fé e confiança em Deus, de que Jesus Cristo realmente é o Filho eterno de Deus. Muito obrigado por isso e que essas verdades possam ganhar um significado muito maior ainda nessa nossa meditação e nesse meditar sobre a tua palavra. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Então, eu queria colocar essa mensagem debaixo do seguinte: Jesus nos testemunha da maravilhosa unidade de Jesus, Filho de Deus, e o seu Pai Celeste. Vocês lembram que o grande tema do Evangelho de João, do primeiro versículo até o fim, se encontra resumido em dois versículos de João 20. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida em seu nome. Então, qual é o projeto, qual é o propósito do Evangelho de João? De nos levar à certeza de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo isto, sejamos levados a colocar toda a nossa confiança, crer na sua pessoa, na sua obra, no seu aplicar o seu ensino e, dessa maneira, receber vida em seu. Isso é o grande tema. Nós acabamos de cantar João 1. João 1 diz o seguinte lá no princípio era o Verbo. Quando era esse princípio? Antes que houvesse mundo, antes que houvesse universo, antes que houvesse seres humanos. Então, e no versículo 4 diz, gravem bem isto, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, nós vemos aqui revelado a natureza divina. O Verbo de Deus, Jesus Cristo, ele estava com Deus antes de que houvesse mundo, antes que houvesse humanidade. E a vida estava nele, não havia nenhum ser humano ainda, mas a vida estava nele. E no versículo 14 de João 1, nós lemos o próximo passo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O que esse versículo está falando? Da outra natureza do Senhor Jesus. a natureza humana, a qual o Senhor Jesus frequentemente durante esse evangelho se refere quando ele usa o termo o filho do homem. Então, o verbo filho de Deus se tornou filho do homem, ele se encarnou. É a mesma verdade que nós encontramos lá em Filipenses 2. Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, fala da natureza divina de Jesus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, ser humano, tornando-se semelhante aos seres humanos, e foi reconhecido em figura humana. Testemunho do Evangelho de João, Jesus tem uma natureza divina, ele é filho de Deus, ele tem a natureza humana, ele é filho do homem. Em relação a essa passagem, de uma maneira muito especial, vale aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 2, versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, em relação àquilo que o Senhor Jesus está nos revelando através desses poucos versículos lá de João 5, vale de uma maneira completamente específica esta verdade. Isto é revelação, isso não é intuição humana. Esses versículos falam completamente contrários àqueles que desenvolveram a teologia da comunidade, que as comunidades, os discípulos do Senhor Jesus tiveram que lhe atribuir algumas coisas sobrenaturais para exaltar a sua pessoa, a sua figura. Vai completamente na contramão. Aquilo que o Senhor Jesus diz ali, aquilo é revelação, aquilo não é intuição, isso não brotou de coração humano qualquer um. Ele nos revela cinco fatos que são são centrais em relação à sua pessoa. Ele, no fundo, todas as vezes soa lá por baixo, Jesus, eu, o Filho de Deus, o Filho do homem e o Pai, nós somos um. Ele se refere ao seguinte, primeira coisa que ele fala, em suas pessoas. Ele fala no versículo 17 e 18, em suas obras. Vocês lembram, eu falei para vocês olharem lá, quantas fala de fazer. Em suas obras, no versículo 19 e 20, em seu poder soberano de conceder vida, no versículo 21. Em seu poder de julgar, no versículo 22, e em sua honra, no versículo 23. Eles são um em todos estes aspectos. Então, vamos para o primeiro versículo, João 5, 17. Eles estavam confrontando Jesus porque ele tinha curado esse homem no sábado. Então ele expôs uma primeira coisa, nenhum daqueles fariseus, daqueles homens religiosos, iria contestar a realidade de que o Pai, Deus Pai, trabalha até agora. Então Jesus lhes diz, meu Pai trabalha até agora. E aí ele tira a segunda conclusão. E eu trabalho também. Lembre-se, Lucas 6, ele já tinha dito que Jesus, que ele era o Senhor do sábado. O que que significa Senhor do sábado? Fui eu que instituí. Eu sou aquele que instituí. Eu estava com Deus Pai na criação. E o descanso se refere ao ato criativo, criador. Trabalhar, sustentar a vida, ele sustenta. E eu também tenho o poder de devolver saúde e integridade física a qualquer pessoa, em qualquer dia. Eu não estou sujeito à lei do sábado, à tradição do sábado. Mas eu sou o Senhor. Eu trabalho também. Agora, os judeus imediatamente entenderam. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque, além de desrespeitar o sábado, a sua tradição, também dizia que Deus era seu próprio Pai. E eles entenderam perfeitamente que ele estava dizendo ali que ele é igual a Deus. Então, Jesus, então, conscientemente, estava chamando Deus, Jeová, o seu próprio Pai. Vocês querem ver mais uma vez? Ele fez isso pouco tempo depois, mais ou menos um ano e pouco depois, em João 10, quando ele fala das ovelhas. Ele diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Nós temos perfeita comunhão de intenção, de pensamento, de propósito, de obras. Então, ele está dizendo que Deus, o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há, ele é o seu Pai. Ele usa sempre essa expressão, Pai. Ele não diz Deus. Ele não fala Deus. E ele não fala de Deus como seu Pai, assim como os judeus estavam acostumados a falar. Ah, nós somos filhos de Deus, porque somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus. Não. Ele diz, ele é o meu Pai. O meu Pai Celeste. Não, vejam aqui João 10, 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Vamos então para a próxima. Então, um em suas pessoas, um em suas obras. O segundo ponto. Versículo 19. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também faz. Porque o Pai ama, e aqui é a única vez no novo do Evangelho de João, em que o Espírito Santo leva João a usar a palavra filéu. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Aqui é a quinta vez que ele fala de fazer. Maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Então, o que ele está dizendo? Aquilo que eu fizer, aquilo que o sinal que vocês então verem ser feitos, esse homem que foi curado, aquilo na verdade é o Pai que fez. O Pai me dirigiu a esta pessoa. Havia centenas de outras ali, mas o Pai me levou a este homem para mostrar o poder dele de restaurar a saúde a esse homem doente há 38 anos. Então, ele está dizendo isso vale então para todos os sinais, desde a transformação de água em vinho no casamento de Caná, como quando ele acalma a tempestade, como quando ele alimenta os 5.000 e os 4.000, e todos aqueles outros milagres, ele diz, quem está atrás disso é o Pai. O Pai me mostra e eu faço. Quantas vezes nós encontramos o Senhor Jesus de madrugada em oração? Para quê? Para acertar os ponteiros, para conversar com o Pai sobre aqueles encontros que ele teria ao longo daquele dia. Aliás, nós podemos aprender com Deus. As primeiras horas do dia são uma ótima oportunidade para rever aquilo que houve e aquilo que está diante de nós. Apresentar o dia. Lutero uma vez dizia que se ele tivesse muito trabalho, ele deveria passar mais tempo em oração para pedir orientação e sabedoria e direção da parte de Deus. Isso é uma verdade. Agora, o Senhor Jesus, ele diz isso, o Pai faz isso por o amor filial. No que é diferente? Quer dizer, quando a Bíblia usa um termo diferente, isso deve acender um alerta para nós. Porque todas as outras vezes ele usa a palavra ágape, mas aqui ele usa o termo filéu. Então, vejam, já em João 3:35, ele afirmou, o Pai ama, e ali ele usa o verbo agapau. Agapau o filho e entregou todas as coisas na mãos dele. O que está por trás disso é uma motivação comum, o amor mútuo, tanto no aspecto ágape, como no aspecto filial, que é o de amizade íntima, de comunhão perfeita, um amor que leva o Pai a mostrar, a revelar tudo o que faz, mesmas intenções, mesmo propósito, as mesmas obras. Então, ali ele já nos leva a um próximo passo. Eles são um em seu poder soberano. João 5:21 diz, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, quer dizer, não há somente uma ressurreição, mas uma nova vida, como ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então, atrás disso também está em comunhão com o Pai. Então, quando Jesus vivifica alguém, ressuscita alguém, por trás disso está o Pai. E esse assunto Jesus trata extensivamente em João 6. Vamos ler lá no versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir e chegar a Cristo e vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui ele fala da vida eterna já nesta vida e o ressuscitar no último dia, quando nós ressuscitaremos. Ele continua no, em João 6, 57, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. E ele termina aquele capítulo: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Eu não sei se vocês perceberam que ele iniciou esse trecho lá no versículo 18, 19, em verdade, essas palavras, em verdade, o Senhor Jesus usa 25 vezes no Evangelho de João. E toda vez ela significa, presta muita atenção, porque o que eu estou falando agora, isso não é intuição humana, isso não é filosofia humana, isso não são pensamentos humanos, isso é revelação da parte de Deus. Abre os ouvidos, abre o coração e creia nestas minhas palavras. Então, versículo 19, ele usou esse termo. Ninguém poderá vir a mim. Ele já tinha usado em João 3. Conversando com Nicodemos, nós vemos nos primeiros versículos, 8 versículos, 5 vezes, o Senhor Jesus usar esse termo, em verdade, presta bem atenção, sem nascer de novo, não podes entrar no reino de Deus. Ah, mas como? Então, não vamos tratar disso. Mas ali ele estava revelando a um dos homens que era mestre das coisas de Deus em Israel. Ele mostra coisas completamente novas. Nós vamos voltar daqui a pouco. Então, aqui também, por causa disso é que que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Uma pergunta: qual é a tua contribuição para que você nascesse? Qual a contribuição que você fez? Nenhuma. Para nascer de novo, qual a contribuição que nós fazemos? Nenhuma. Se não lhe for concedido pelo Pai. É Deus quem age. Ele envia a sua palavra, a água. Ele envia o seu Espírito, que vivifica a sua palavra. E nós somos purificados e nascemos de novo. Do alto, na verdade, deveria ser melhor traduzido. Nascemos do alto. Então, por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. É Deus quem o faz. E vamos só mais uma, onde Jesus mostra que ele é um com o Pai. João 11, 25 e 26, testemunho dado de Jesus a Marta lá diante do irmão Lázaro, que tinha falecido. Ele diz a ela: eu sou. Quem é eu sou? Quem é? É Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quer dizer, crer em mim durante a sua vida aqui na terra. Ainda que morra fisicamente, ele viverá eternamente. Vida eterna não se refere à duração, mas à qualidade. É uma relação com aquele que é a vida eterna, que é Jesus Cristo, que é Deus. E todo o que vive, está vivo aqui nesse mundo e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê isto? Eu sei que muitos de nós cremos isso. Agora, o Senhor Jesus vai para mais um ponto, o quarto ponto. Eles são um em seu poder de julgar. E o Pai não julga ninguém, diz o versículo 22. Mas confiou todo julgamento ao Filho. No Antigo Testamento é testemunhado que Deus é o juiz supremo. Última instância, aquele que tem a última palavra de julgamento. Com a vinda do Senhor Jesus Cristo em carne, o Pai delegou, olha, ele, vejam as palavras, quantos julgamentos. Ele foi o juiz que estava acompanhando o juiz principal. O que está escrito lá? O que está escrito no versículo 22? Quantos julgamentos? Todo julgamento. Sabe, nós lemos essas palavras e nós nem nos tocamos. Todo julgamento foi confiado ao Filho. Então, isso inclui o quê? O tribunal de Cristo para os crentes que serão arrebatados. Isso inclui o tribunal de Mateus 25, 31 em diante, sobre as nações no final da tribulação. Isso inclui o julgamento do grande trono branco em Apocalipse 20. Agora, por que ele foi entregue todo esse poder de julgamento? Para que todos honrem. E aí, no versículo 23, quatro vezes é usado a palavra honrar. Para que todos honrem o Filho, da mesma maneira, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, quem não honra Jesus Cristo, não honra o Pai que o enviou. Todos nós, não somente os crentes, mas todos, devem ao Filho a mesma honra devida ao Pai que enviou Jesus. E esse Jesus, segundo Filipenses 2, ele tem um nome que está acima de todo nome. E que nome é esse? Senhor, Kyrios, o Senhor dos Senhores. Isso nós lemos em Filipenses 2 e em 1 Coríntios 20. Então, cinco coisas que ele mostrou, revelou. Coisa que não nasceu do coração humano. E baseado nisto vem aquele versículo maravilhoso, João 5, 24, onde esse Jesus diz o seguinte: em verdade, olha novamente, em verdade, aquilo que eu estou falando agora, estou transmitindo para vocês, isso aí não é filosofia humana, isso não é pensamento humano. Eu lhes digo, eu que sou aquele que deve receber toda a honra, que tenho todo o poder de julgamento, toda a autoridade de julgamento, eu que faço as mesmas obras do Pai, tenho o mesmo poder soberano, somos um, o Pai e eu. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, que é o Pai, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Nós temos três tempos verbais aí. Tem é o quê? Presente. Então não vai ter. Tem. Não entrará em juízo, porque o juízo ainda está pela nossa frente. Estaria pela nossa frente. E ele, passado, passou da morte para a vida. Então, quem ouve e crê? Quem ouve? Que ouvir é esse? Todos eles estavam ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Mas somente aqueles que ouviram com o coração, que aceitam sendo a palavra de Deus. Vale a mesma coisa que o Senhor Jesus estava dizendo em Mateus 5, quando ele falou da justiça melhor do que dos escribas e fariseus. João 5:21, ele diz, vocês ouviram que foi dito aos antigos, não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo, quem ouve essa minha palavra, que todo aquele que se irá contra o irmão. Vamos lembrar também o versículo 27 de João 10, onde ele fala das suas ovelhas. As suas ovelhas, elas, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quer dizer, isso aí tem uma sequência. Eles ouvem a voz. Os outros também estavam ouvindo a voz dele. Mas eles não eram as suas ovelhas, elas não reconheceram como Senhor e elas não o seguiram. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. O ouvir com fé as palavras do Filho de Deus desperta em nós fé naquele que o enviou, que é o Deus, o Pai Celeste. É exatamente o que diz João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê e ouve a sua palavra não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Primeira grande afirmação, João tem a vida eterna. E ali nós voltamos para João 3, 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. João 3, 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, vida eterna. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A próxima afirmação, quem não entra em juízo. Quem está falando? É o próprio juiz. João 3, 18, continuação daqueles famosos versículos de João 3, 16 e 17. Quem nele crê não é condenado. Ele está falando isso a Nicodemos. Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ele está dizendo a única maneira de ser salvo, a única maneira de não ser condenado é crer em Jesus Cristo, não somente nos seus ensinos, mas na sua obra de salvação. E a terceira afirmação que ele faz lá em João 5:24, passou da morte para a vida. 1 João 3:14, ele diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. E o apóstolo Paulo, em Efésios 2, ele fala do nosso estado de morte nos nossos delitos e pecados, mas Deus, rico em misericórdia, ele, com grande amor, nos deu vida juntamente com Cristo, juntamente com Ele, nos ressuscitou. Pela graça sois salvos. Mas nós vamos voltar já. Agora, diante daquela revelação desse versículo de João 5:24, nós normalmente gastamos tanto tempo nisso que nós esquecemos de que o versículo 25 também traz uma revelação que é extremamente profunda. O que que ele diz? Ele novamente começa: em verdade lhes digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Que mortos que ele está se referindo? Quais são os mortos aos quais ele está se referindo? Eles estavam lá diante dele, não os seus discípulos, que já tinham colocado a sua fé em Cristo, mas os fariseus, a multidão. Eles estavam mortos nos seus delitos e pecados. O nosso estado de estar afastado de Deus por causa de nossos pecados e delitos, isto é morte na definição que o Senhor Jesus usa aqui. Então, os mortos, então, já naquele momento, por isso que ele diz que vem a hora e já chegou, porque ele estava rodeado de mortos, que estavam vivos fisicamente, e que, então, ouviram a voz. Agora, nem todos ouviram fisicamente a voz do Senhor Jesus. Mas teve aqueles em que, além de ouvir fisicamente a voz de Cristo, eles ouviram o chamado de Cristo. Vem, que nem aquele homem paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai, e anda. E então eles ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles então que ouvirem. É exatamente o ouvir de João 5:24. Aqueles que ouvem a minha palavra e creem naquele que me enviou têm a vida eterna, não entram em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse versículo, ele é maravilhoso. Todos nós, por natureza, éramos mortos nos nossos delitos e pecados. E, graças a Deus, muitos, se não todos de vocês, ouviram a voz de Cristo e receberam vida através da fé no Pai e em Jesus Cristo. Então, qual é a voz? Como nós, hoje, e desde os dias de Jesus, ouvimos esta voz? Através da pregação da palavra de Deus, ou do testemunho de alguém que já aceitou a Cristo, e pela leitura da palavra de Deus. Então, Hebreus 2, ele diz: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação, esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmado pelos que a ouviram, que foram os apóstolos. Quem são os mortos? Então, Efésios 2, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 2. E que ouvir é esse? É o ouvir, então, descrito. Ouvir, refletir, abrir o coração para aceitar a verdade, primeiro de minha perdição, da morte, me arrepender do pecado, que não é um pecadinho ou um pecado, um pecadão, mas que é a minha natureza que se rebela contra as coisas de Deus, que é a causa da morte, e colocar minha fé em Deus Pai, que enviou seu Filho Jesus Cristo para ser o meu Salvador, dando a sua vida por mim. Quem ouvir assim tem a promessa, viverá. Agora o Senhor Jesus ainda vai um passo adiante. Vocês perceberam ele ouvindo a voz do filho de quem? O que está escrito? Filho de Deus. Exato. Prestem bem atenção nisso. João 5:26, ele diz, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele volta àquele assunto que ele já tinha revelado antes, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Lembre-se, João 1:4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ela está por natureza em Cristo. No versículo 27, ele diz, ele deu autoridade para julgar, por quê? Porque é o filho do... O que está escrito? O filho do homem. Ah, como filho de Deus, ele tem o poder de dar vida. Como filho do homem, que veio para se carregar com a nossa condenação, com a nossa morte, lá na cruz, ele recebeu autoridade para julgar. Como filho do homem, pela sua encarnação, não veio para julgar, mas para trazer salvação. E como tal, ele tem autoridade para julgar, porque ele deu todas as condições para todos os seres humanos, em todas as épocas. Todos podem ser salvos, colocando a sua fé em Cristo. E como tal, ele recebeu a autoridade de julgar, como filho do homem. Leiamos também novamente João 3 no contexto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para isso. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, sendo salvador. Quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê já está condenado porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E ele reforça isso em João 12:47. Se alguém, olha, dois dias antes de morrer na cruz, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Agora, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer, e o que anunciar. Vocês veem a gravidade. Na hora em que nós pregamos a palavra de Deus, e vocês ouvem a palavra de Deus, vocês se tornam indesculpáveis diante de Deus, se rejeitarem. E quando vocês testemunham para alguém, essa pessoa, no fundo, ela não é mais desculpável, porque ela ouviu a palavra de salvação. Ela ouviu a manifestação ou o testemunho do amor de Deus em Jesus Cristo. E ele encerra, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, agora ele fala de outro tipo de morto. Ele fala aqueles que estão nos túmulos. E aqueles que estiverem no mar? E aqueles que foram enterrados em vala comum, não tem um túmulo? Todos eles. Apocalipse 20 nos diz que todos eles, grandes e pequenos, terão que apresentar diante dele. Então, eles ouvirão a voz dele. Agora, imagina a voz do Senhor Jesus Não é questão de volume de voz, mas de poder. Qual foi a primeira palavra que Jesus, junto com o Pai, pronunciou? Haja luz. E aconteceu o quê? Houve luz. Ele disse, façamos isso. Então, ele criou com a sua palavra. Esse mesmo poder está atrás da palavra de Jesus. Então, todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal, ressurreição do juízo. Então, lembre bem, o que o Senhor Jesus está dizendo? Quando chegar o dia do julgamento final, lá de Apocalipse 20, todos ressuscitarão. Agora, aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição dos salvos, aqueles que em vida já ouviram e creram em Deus, creram em Jesus, eles estarão com Cristo. Mas os outros, a segunda ressurreição, é para a morte, quer dizer, eles vão receber um corpo, assim como nós vamos receber um corpo glorificado para estar para sempre com Cristo na eternidade, no novo céu, na nova terra. Aqueles que irão para o julgamento eterno, eles também receberão um corpo. Isso está bem claro, a gente não fala muito sobre isso. Um corpo preparado para julgamento eterno. Nós hoje, ouvindo a voz do Senhor Jesus, nós somos chamados a tomar a nossa posição. A Bíblia, então, só ela fala de três julgamentos: o tribunal de Cristo para os da igreja, no arrebatamento, 2 Coríntios 5, 10. O julgamento das nações no final da grande tribulação, dos bodes e das ovelhas, dos cordeiros, e o julgamento do grande trono branco em Apocalipse 20. E Daniel já se referiu a isso: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Quer dizer, haverá uma ressurreição e com isso um novo corpo. João 5,30 ainda diz, eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo. Por quê? Porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, que é Deus Pai. E então João 6,38, 40, ele diz, os últimos versículos, de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia para a ressurreição da vida. A vontade do Pai, ela foi amplamente revelada pela Torá, pelos profetas do Antigo Testamento, pelo Novo Testamento, e segundo Hebreus 1, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Nós temos que levar extremamente a sério, não somente o ensino do Senhor Jesus, mas o testemunho de sua vida, de sua obra, de seu sacrifício, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. João 12, 49 e 50, dois dias antes de morrer por nós na cruz. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me ordenou que dizer e o que anunciar, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo, digo exatamente assim como o Pai me falou. São palavras, é muito assunto? Sim. A conversa lá também não deve ter sido só de 20 minutos, quando o Senhor Jesus anunciou tudo isso. Agora, nós temos esse trecho na nossa Bíblia. Nós podemos ler, reler, nos colocar diante de Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tão grande revelação da tua glória, do teu poder, da tua comunhão plena com o Pai. Nós vemos testemunhados nas páginas da Bíblia com perfeita comunhão nas obras que realizaste. A ressurreição de Lázaro, a ressurreição da viúva de Naim, da filhinha de Jairo. Nós vemos coisas maravilhosas, mas nós ouvimos o teu ensino, um ensino que vem do alto, em perfeita harmonia com o Pai. Nós te louvamos e agradecemos de que ainda é tempo da graça, ainda podemos ouvir essa tua palavra, ouvir e crer naquele que te enviou, e crer no teu amor por nós, de que te levou a dar a tua vida por mim, por cada um de nós, por cada ser humano que vive, salvação há para todos. Nós te agradecemos que ainda podemos anunciar esse maravilhoso evangelho nos dias atuais. Também a liberdade, mesmo nesses tempos de restrições por causa de uma pandemia. Haverá outras restrições, mas nós agradecemos que temos a graça e o poder do teu Espírito para anunciar essa tua palavra. Nós agradecemos que ela está em perfeita harmonia com aquilo que o Pai te enviou ensinar. Muito obrigado por isso, de que há salvação pela fé em Cristo Jesus. Muito obrigado por isso e uma vida nova trazida para nós através do poder do teu Espírito Santo, que vivifica essa tua palavra. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém.